Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo ao Hollywood Express. Esta semana mergulhamos de cabeça no mundo muito particular de Lucas, o protagonista de Vive e Deixa Andar, a nova comédia de Miguel Cadilho, escrita por Filipe Homem Fonseca e protagonizada por Eduardo Madeira. Depois de conversarmos com o elenco, entra em cena o Pedro Andrade com mais uma edição do Guia TV. Agora, prepare-se, vamos conhecer o Lucas.
Hollywood Express Spotlight.
James.
Delighted.
May I tell you a story?
Quem és tu?
Eu sou o Lucas.
Lucas, o meu dinheiro.
Lucas!
Lucas.
Lucas. Lucas.
O que é que tu sabes de pensar, Lúcio?
Vamos à descoberta do Lucas, um homem com azares. Ele é um órfão, solitário, trapalhão e a vida tem sempre tendência para piorar. Perdeu o emprego e está prestes a ser despejado de casa. Mas quando tudo parece perdido, recebe o telefonema de um amigo de infância que lhe pede ajuda para entreter duas influencers durante um fim de semana numa mansão de luxo guardada por um inglês misterioso. É lá que Lucas vive uma aventura como nenhuma outra, num filme cheio de perigos, suspense, receitas de cocktails, romance e tacadas de snooker impossíveis e até corridas de trotinete. Assim é Vive e Deixa Andar, o filme da semana da Rádio Comercial, com Eduardo Madeira, Joana Paes de Brito, Dinarte de Freitas, Débora Monteiro, Oceana Basílio, José Pedro Gomes, João Manzarra, Manuel Marques, Lili Canessas e ainda Ricardo Carriço. Se ainda não comprou bilhete para ir ao cinema depois desta descrição, vamos conversar com parte do elenco. Começamos pelo princípio e logo com o Eduardo Madeira, que nos conta como é que tudo começou.
Isto é uma história engraçada, que é o Miguel Cadilho, o realizador, é meu amigo há muitos anos e para aí há talvez há 20 anos, ele disse, vem-me uma ideia de fazer um filme que será uma homenagem ao James Bond e ao Peter Sellers e tu vais ser o protagonista. Eu disse, sim senhora, com certeza. 20 anos depois ele cumpriu a promessa. Portanto, ele é, eu acho que é, isto é o filme da vida dele, mas com referências que são também da minha vida e que eu também... Peter Sellers é um dos meus heróis sempre, não é? Do cinema e da comédia. E o Bond, pronto, todos nós temos essa cena do Bond, quer dizer, faz parte do nosso imaginário coletivo.
E ainda por cima, o argumento é escrito pelo teu brother, Filipe Homem Fonseca. Conta-me o que é que tu achaste quando leste o argumento.
Olha, houve ali a certa altura uma hipótese de escrevermos juntos. Nós escrevemos milhentas coisas juntos. Só que aquilo que eu disse, aquilo que eu achei e disse-lhe, foi, o Phil é estruturalmente é talvez os melhores guionistas do país, ou talvez o melhor.
Concordo.
Pronto, ele pensa as coisas e nada, não há pontas soltas, tudo fica fechado. Para além de escrever comédia maravilhosamente. E eu sou muito mais trapalhão a escrever, eu dou muito mais importância à piada solta do que às estruturas. E eu disse-lhe, eu se for escrever contigo, eu vou-te estragar o filme. Vou inquinar esta porcaria toda. Porque para mim só conta a macacada e a pilhada. Portanto, o ideal é seres tu sozinho a escrever. E ele diz, pá, não, e tal, não sei o quê. Na verdade, ele escreveu e fez um trabalho, fez um trabalho absolutamente incrível. O filme é incrível. E a história. E fez também a banda sonora.
Pois foi.
E a banda sonora está de gênio. Se o guião está brilhante, a banda sonora está de gênio.
Passamos a bola ao brother, Filipe Homem Fonseca, que não poupa elogios ao Eduardo e compara-o a Peter Sellers, um dos maiores comediantes americanos que usava tudo do seu corpo para fazer comédia em filmes como O Doutor Estranho Amor e A Pantera Cor-de-Rosa. O filme é inspirado neste ator e o Filipe justifica a escolha do Eduardo para o protagonizar.
E o Eduardo tem um humor muito físico também. E às vezes funciona muito também pela contenção, só coisinhas de olhares e, portanto, pode ser muito extravagante, como pode ser, e o Peter Sellers também, como pode ser muito subtil. E achámos que tínhamos os ingredientes perfeitos para fazer essa homenagem. E existem, inclusive, no filme, e por vontade do Miguel, alguns gags, dois, penso, ou três, que são imediatamente reconhecíveis de filmes do Peter Sellers, da Festa. E talvez só da Festa, não sei se da Pantera Cor-de-Rosa. Sim, da Pantera Cor-de-Rosa, do regresso da Pantera Cor-de-Rosa, temos lá também um gag, que são tipo assim três dos gags mais famosos, físicos, coisas do humor físico, do Peter Sellers, e que achámos que o Eduardo poderia reproduzir e que fazem sentido também nesta história. Tanto em relação eu acho que o Peter Sellers, no seu auge, chama-se Eduardo Madeira.
Tu tratas o Eduardo por irmão, a gente já se conhece há muitos anos, e tu tratas o Eduardo por irmão, e para ti é muito fácil escrever um filme para ele, ou não?
Sim, porque eu mesmo quando estou a escrever sozinho, como foi o caso deste filme, sinto que estou a escrever com ele. E ele também já me confessou que faz um bocado a mesma coisa. Nós escrevemos muitos anos juntos, a Conversa da Treta, nomeadamente. E eu estou com nomeadamente para ser realizado. E pronto, e então eu estou sempre na minha cabeça, há sempre um diálogo com o Eduardo. Porque acho que nós aprendemos muito, muita coisa do humor que desenvolvemos um com o outro e que aprendemos um com o outro. Por isso, sim, estar a escrever para ele. É fácil. Primeiro porque já estou a ver como é que ele vai fazer as coisas. Penso eu, porque ele depois surpreende sempre, não é? Faz sempre além daquilo que uma pessoa estava a pensar, acrescenta sempre. Mas em termos de texto, de diálogo, de uma certa fisicalidade, já há uma complicidade já de muitos, muitos, muitos anos, não só de escrever para ele, mas de escrever com ele. E por isso torna-se mais fácil e ao mesmo tempo também mais desafiante. Porquê? Porque é para não repetir processos. Portanto, também, mas é isso que também torna a coisa fresca, é estar sempre a tentar fazer qualquer coisa de novo e sem medo de será que isto é demais? Não, saber que o Eduardo não só vai chegar àquele ponto como vai ultrapassá-lo.
Tu estavas a falar de fazer coisas novas, também foi uma novidade para ti fazer a música de um filme?
Sim, eu já tinha feito música para longas metragens, nunca tinha feito. Este foi o primeiro. Eu não queria porque tempo e porque achei que havia pessoas que podiam fazê-lo muito melhor que eu. Mas depois aconteceu a circunstância de eu acordar com o tema título na cabeça, que foi literalmente isto, aquele clichê dos sonhos tornados realidade. Sim, eu sonhei com esta música e agora ela existe e é o tema título do filme. E quando acordei com esta música na cabeça, liguei ao Miguel, ao Cadilho, que ele dizia, porque eu dizia-lhe assim: pá, isto tem de ter uma música épica, temos de ter muito, muito cuidado com a música. E ele disse: mas porquê é que não fazes tu? E eu: não quero fazer. Quando acordo com a música, telefono-lhe e digo: olha, aconteceu isto assim e assim, portanto vai ter de ser, vou ter de concretizar isto, mas preciso de duas coisas. Vou falar com o Ricardo Barriga e com o Miguel Sousa Marques, com quem eu já tinha trabalhado no passado em músicas para televisão e para um documentário que também tinha feito. E pá, se eles aceitarem fazer isto comigo, vamos a jogo. Porque, pá, porque tinha de ter alguém como eles do meu lado, que trabalhar passar por este processo todo em equipa. E depois, o tema título tinha de ser a Cici Martins, porque também não havia mais ninguém, ou não havia mais ninguém a conseguir ter este tipo de interpretação para a música como eu a tinha sonhado e como depois a desenvolvemos eu, o Barriga e o Vegeta, que é o Miguel Sousa Marques, como a gente lhe chama. E a Cici, que para além de ser um talento absolutamente fora deste mundo, também é de uma generosidade incrível, eu liguei-lhe, perguntei-lhe: olha, estou-te a ligar para te convidar para... Sim, diz-me ela. E eu: mas eu ainda não te disse o que é. Ela: sim, mas vamos embora. E eu, pronto, dei três mortais encarpados atrás e depois expliquei-lhe. Ela fica super entusiasmada e pronto, e temos agora este resultado. Estamos todos muito, muito contentes.
Parte do elenco de Vive e Deixa Andar já se conhece há muito tempo, de aventuras como A Patrulha da Noite. A Joana Paz de Brito é brilhante como a Senhora dos Sacos nessa série. A atriz explica que há uma lei de atração entre todos.
É uma equipa não formalizada, não é? Mas acabamos por nos juntar assim com umas bolinhas do mercúrio, quando o termómetro se parte, quando aqueles termómetros antigos se partiam, e acabamos por nos juntar de vez em quando, porque funciona muito bem. Funciona muito bem. Miguel Cadilho é um realizador que dá muito espaço aos atores e que confia muito, e tem uma calma no set que é uma coisa muito preciosa. E quando se está a fazer comédia é preciso essa liberdade também. E então é muito zen. Ou seja, está-se a fazer uma rodagem, mas toda a gente confia, toda a gente faz a sua parte. E depois, na altura de filmar, a magia acontece sempre, eu acho, porque há esse bom ambiente. E na comédia acho que é preciso haver esse ambiente.
Joana, quem é esta Rosa e como é que surgiu a oportunidade de trabalhar neste filme?
Então, esta Rosa, primeira oportunidade, surgiu por um convite do Eduardo Madeira. Nós já colaboramos para aí há quase 10 anos, não é? E funciona sempre muito bem. E esta Rosa é uma rapariga que se vai revelar muito surpreendente, porque parece uma coisa, parece só uma coisa, e depois revela-se. Não posso, claro, não posso cantar, mas uma pessoa muito discreta, muito observadora, muito no seu mundinho, muito reservada. Mas quando é preciso, ela vai estar à altura e vai causar espanto a toda a gente. E pronto, ela aterra de paraquedas nesta casa, onde o Lucas está, mas não é a casa dele, está a cuidar da casa naquele fim de semana. Aterra lá juntamente com a Diana e com a Diva, que estão sempre... São planetas diferentes. A Rosa tem um planeta, as Diz, não é? Quando nós chamamos, a Diana e a Diva têm outro. E pronto, e parece que vai ser um fim de semana normal, em que ela está nas suas leituras, no seu tricô, e as divas a fazer os seus vídeos do Instagram, e depois sai tudo ao lado, tudo ao lado. E no meio destas aventuras, ela conhece o Lucas, e o Lucas conhece a Rosa, não sei se algo vai acontecer.
E o que será que está escrito para a Rosa e para o Lucas? Tem mesmo de ver, até porque tanto a Joana Paes de Brito como o Eduardo Madeira arriscaram tudo por Vive e Deixa Andar.
Qual foi assim o maior desafio da rodagem? Foi não rir?
Bem, sim, isso foi um desafio. Até porque o filme tem algumas partes físicas, algumas quedas, e eu tenho um problema horrível com isso mesmo na vida real. Eu dá-me vontade de rir, as pessoas tropeçarem. Eu própria, quando tropeço. Pronto, é muito básico, mas eu tenho esse problema. Tive outro problema, que foi a parte física. O filme tem muitas partes físicas de aptidões físicas, nomeadamente andar trotinete. E eu sou absolutamente... Eu sou... Pronto, sou desprovida desse é uma parte. É isso, e matemática não dá. Pronto, o meu corpo bloqueia. E eu tive que fazer algumas coisas neste filme. Eu tive que correr, eu tive que andar de trotinete, Eu tive que dar pontapés, e tive que fazer um exercício, entreguei-me, porque não são coisas naturais para mim. Portanto, eu acho que isso foi o desafio maior. Acho que esse foi o desafio maior. A trotinete, sem dúvida. Trotinete.
O que é que foi mais desafiante para ti? Se foi andar na trotineta cósmica, que tens lá duas cenas com trotinetes maravilhosas, ou se foi contracenar com esse portento do cinema português, que foi Alexandre Alencastre?
Bom, é assim, há duas coisas aqui. A primeira foi que eu dei uma de Tom Cruise. Ou seja, havia cenas muito arriscadas, e tínhamos uma equipa incrível a trabalhar nisso, que, para as cenas arriscadas, e eles faziam. E depois eu ficava a ver. E depois eu, no fim, dizia ao realizador: eu quero fazer. Não vale a pena, era só para tu. Mas eu quero fazer. E fazia. E, na verdade, a grande parte das, não todas, mas grande parte das cenas eu fiz. E isso é a primeira parte. Para a segunda parte, para a qual, infelizmente ou felizmente, não sei, não pedi duplos, Foi Alexandra Lencastre.
Maravilhosa. Eu acho que ela tem um desempenho incrível neste filme, pelo menos inesperado.
Epá, Alexandra é um furacão, é uma tempestade, é maravilhosa. Eu já a conhecia há bastante tempo e já era, gostava imenso dela e conhecíamos, mas é a primeira vez que temos a oportunidade de trabalhar muito juntos. E ela parecia uma criança de entusiasmo e de alegria nisto. Foi incrível, divertido. Nós tivemos ataques de riso a fazer as cenas os dois, como eu não tinha há muito tempo. E é o papel dela. Ela é brutal. Quer dizer, ou seja, ela leva. Há cenas, as cenas em que ela entra, a gente ficamos agarrados à cadeira. É pôr o cinto de segurança e aguentar. Portanto, contracenar com ela foi muito bom e sobrevivi. Sobrevivi, é o que eu posso dizer.
Vamos a Dinar de Freitas, o Quintino que representa a inspiração em James Bond. O Quintino é o Q, o vigia da casa e o guardião dos segredos do proprietário James. Potterheads, atenção a isto.
Inspirei-me muito naquilo que o personagem me informava a nível de guião. Informei-me muito no Harry Potter, numa cena em específico que depois o público vai perceber, no Shining com o Jack Nicholson, mais uma vez uma influência que o próprio texto acabou por mudar, não é? De certa forma, da forma como o personagem foi escrito. E pronto, é isso. E fazer comédia é algo que parece que eu estou mais typecast, de certa forma, cá em Portugal. Mas a verdade é que me dá muito gozo, muito prazer trabalhar com esta equipa.
Mas uma das contracenas de Dinar de Freitas tem quatro patas, um cão feroz, o Goldfinger.
Foi um processo muito interessante, que eu não tinha ainda trabalhado com animais e ele realmente tem um aspecto assustador, porque ele tem dois caninos de ferro. São, pronto, o cão deve ter tido algum problema de dentes e realmente tem dois caninos de ferro. Portanto, quando ele late ou quando ele... morde, não a nós, mas os objetos, ouvimos aquele clac, clac, e aquilo é aterrador. Mas é o cão mais dócil que eu já vi, e muito, muito bem treinado. Há uma cena em específico, que depois se vai ver no filme, em que ele está muito próximo da minha cara. Eu realmente estava aterrado, mas fizemos tudo sempre com muita segurança, e acho que a segurança neste filme foi sempre primordial, inclusivamente o nosso coordenador de stunts, o João, que infelizmente faleceu.
É-lhe dedicado até.
E realmente o João é a alma dos stunts deste filme.
O ponto de partida de Vivida Xandar é juntar um desastrado numa casa altamente tecnológica onde estão duas influencers e a prima de uma delas e de quem o Lucas tem de tomar conta. Das influencers, da prima não. Essas influencers são interpretadas por Débora Monteiro e Oceana Basílio. Elas abrem o jogo sobre o que podemos esperar deste filme.
Eu acho que as pessoas vão se divertir, vão se rir, é uma comédia portuguesa. Acho que as pessoas, na verdade, estão todas a precisar de se rirem às gargalhadas e de leveza. E eu acho que este filme traz isso, traz um bom elenco e tenho a certeza absoluta que o povo português também procura também os atores com que se identificam. Portanto, tem um bom elenco. A história acho que é muito divertida. Nem sei como é que o Eduardo se mantém aqui em pé, porque ele sofreu mesmo na pele.
Pois foi.
E eu acho que é isso. As pessoas vão se rir, vão se divertir. E conforme falamos há pouco, não é? Na verdade acaba por passar várias mensagens. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acaba por passar várias mensagens.
Temos o facto de ter um lado também muito físico, que acho que é interessante. Acredito que por tudo, o guião, por tudo que vi, todos os atores que entram, que é um filme leve, que é um filme que tem um lado com muitas cenas de ação, que ao mesmo tempo é divertido e que faz com que haja, que não seja uma coisa tão monótona e que seja só, vamos lá, diálogos de comédia. E além disso, o que eu sinto é, apesar de ser um filme com leveza, dependendo de cada espectador, poderá ou não levar uma mensagem positiva.
O Ricardo Carriço tem uma sugestão interessante e a Joana Paes de Brito fala da leveza do filme.
Primeiro tomei um calmante, porque as coisas acontecem a uma velocidade exorbitante, não é? E depois é uma alta comédia. É uma alta comédia genial, criada na cabeça destes autores e deste realizador, e que tem este elenco de luxo. Portanto, eu acho que pelo menos hora e meia, duas horas de boa gargalhada de princípio até ao fim.
Eu acho que as pessoas vão sentir essa boa onda que nós vivemos. Acho que é um filme mesmo muito bem disposto e muito tonto, no bom sentido. E muito aquele. É uma comédia que quase não dá que pensar. A pessoa ri-se por um instinto, vai ao nosso instinto de rir.
Quem és tu?
Eu sou o Lucas.
E o Lucas nunca sabe se a vida lhe dá limões ou influencers.
Lucas!
Vive e deixa andar com Eduardo Madeira, Joana Paes de Brito, Ricardo Carriço e Alexandre Alencastre.
Você fascina-me, Lucas. Só está bem a estragar.
Já em exibição com a Rádio Comercial. Hollywood Express.
Fim de semana de chuva pede cinema, filmes, séries, mantas e pipocas. O Pedro Andrade tem ideias para lhe dar para que não se perca à procura do que ver.
Guia TV. Pedro Andrade.
Olá, vamos a mais um Guia TV com muitas sugestões para os próximos dias. E começamos pelo streaming, pela Prime Video. Já pode ver o filme Apocalipse Z, O Princípio e o Fim, ainda num registro de Halloween que nos leva de novo ao universo dos zombies. Também pela Prime Video, mas na próxima quinta-feira, estreia Citadel Anibani, que nos leva até aos anos 90 para um mundo de ação, espionagem e traição. Já pelo Disney Plus...
An agent with the FBI has been abducted.
She's my daughter.
Treina na próxima quarta-feira a segunda temporada desta série O Velho, com Jeff Bridges no papel principal. Raptos, perseguições, segredos e crises de identidade, não falta nada. Pelo Max, estreia no domingo a série Como Água para Chocolate, que decorre durante a Revolução Mexicana e que aborda a luta das mulheres pelo controle do próprio destino. Pela Netflix, na próxima quinta-feira, estreia a segunda parte da quarta temporada da série Outer Banks. Depois de três temporadas focadas no Tesouro do Eldorado, os protagonistas estão agora em busca do Tesouro do Barba Negra. Agora, pela Sky Showtime.
A congresswoman was kidnapped on American soil.
Estreia hoje a segunda temporada da série Lioness com Zoe Saldanha, um thriller de espionagem inspirado num programa do Exército dos Estados Unidos. Também hoje chega a Sky Showtime o suspense policial The Darkness, em que a nossa protagonista tem de resolver um homicídio enquanto lida com a chegada da reforma antecipada e também a chegada de novos parceiros. Vamos agora à televisão pelo Star Live. Esta conhece muito bem. Estreia, pois, na quinta-feira, a 21ª temporada da Anatomia de Grey, que começa com a nossa protagonista em risco de perder o emprego. Já agora, pode ver ou rever todas as 20 temporadas da série no Disney Plus. Pelo TV Cine Emotion, estreia na terça-feira a 4ª e última temporada da série Superman and Lois, que acompanha um dos super-heróis mais famosos de todos e também a sua família. E pelo TV Cine Edition, estreia na quarta-feira a 2ª temporada da série The Serpent Queen, que continua a acompanhar a ascensão de Catarina de Medici, uma mulher à frente do seu tempo, que contra todas as probabilidades se tornou numa das mais poderosas rainhas da história. E pelo canal Hollywood, no domingo, pode ver o thriller Nem Respires. E às vezes não vai mesmo conseguir respirar. Está feito então mais um Guia TV. Nós voltamos na próxima semana.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Microfone, ação. Hollywood Express.